Está no ar o CBN Paraná desta segunda, 14 de julho, nessa conexão da CBN por todo o estado. Levamos os destaques de hoje para você, começando com rodovias e com concessão de rodovias aqui no Paraná. O edital do lote 4 das rodovias cita a obrigatoriedade da construção do contorno leste de Londrina. É uma reivindicação, um desejo antigo da sociedade civil londrinense. E a informação aqui de Rafael Sanches conosco. Rafael, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, pelo jeito vai sair do papel, ainda vai demorar um pouquinho, mas a expectativa é que finalmente saia do papel esse contorno leste de Londrina. Ele está na versão mais recente do edital do lote 4 das rodovias do Paraná e, claro, é uma alternativa aqui em Londrina para tirar o tráfego pesado da via urbana da cidade e ligaria a PR-445 à BR-369, mantendo uma conexão com o contorno de Ibiporã, que é a cidade vizinha aqui, a leste de Londrina. Essa obra estava programada inicialmente para o lote 3, mas foi transferida para esse lote 4. E o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental deve ser feito no segundo ano dessa próxima concessão aí do lote 4. E a obra deve acontecer somente lá em 2031, no sexto ano dessa concessão. Como você bem destacou aí no início, a demanda era um desejo antigo de vários representantes da sociedade civil organizada aqui de Londrina, a Associação Comercial, o Clube de Engenharia também, o Sindicato da Construção Civil e a Sociedade Rural do Paraná, por exemplo. Ainda no edital está previsto que os impactos em termos de recomposição econômico-financeira dessas obras devem ser incorporados mediante uma revisão contratual com base no projeto executivo aprovado. A previsão é que esse leilão do lote 4 aconteça lá na B3 no terceiro trimestre ainda deste ano de 2025. Joyce.
Obrigada. E por falar em investimentos, agora a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos conta sobre como isso vem afetando novos recursos. O Hospital da Criança de Maringá, que é muito importante para a região, houve inclusive uma autorização do governo federal para iniciar o atendimento oncológico. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo. O Hospital da Criança de Maringá, como você disse, é muito importante. Realizou só agora no mês de junho 1.000 atendimentos pacientes de Maringá e de outros 200 municípios. O hospital oferece consultas especializadas, exames de imagem, laboratório de doenças raras, leitos de enfermaria e de UTI. E o município e o estado já contribuem mensalmente com R$ 1,5 milhão cada para custear o hospital. Mas faltava parte do governo federal. E ontem, domingo, o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Salles, ele veio a Maringá para dar essa boa notícia. Em uma cerimônia no próprio Hospital da Criança, o secretário assinou uma portaria que estabelece o valor anual de R$ 19 milhões de recursos federais para custear essa unidade de saúde. O secretário também assinou outras duas portarias. Uma delas para habilitar o serviço de oncologia começa agora em agosto, inclusive, e outra para abrir mais 6 leitos de UTI. Agora, então, ao todo serão 16 leitos na unidade de terapia intensiva. A expectativa é que o Hospital da Criança atenda pacientes também de outros estados em breve, e é por isso que no futuro o hospital pode receber verbas até de outras unidades da federação. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, também esteve na cerimônia aqui no Hospital da Criança e diz que o governo tem financiado o hospital há pelo menos 7 anos. Agora, então, essa verba que vem de recursos federais chega para complementar e agilizar a ampliação do atendimento nesse hospital aqui em Maringá, Joyce.
A Brenda Karamaski trouxe mais informações sobre saúde e agora a Cristina Cecil, que aqui na CBN Curitiba, traz detalhes de uma morte que causou muita repercussão num gravíssimo acidente em uma rodovia da região metropolitana de Curitiba, na cidade de Almirante Tamandaré, aqui próximo da capital paranaense. Houve a morte de um piloto da Fórmula Truck e, além dele, outras duas pessoas morreram e um dos carros envolvidos era um veículo de luxo e isso causou muita comoção por aqui. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce. No total, 3 pessoas morreram em consequência de um grave acidente na região metropolitana aqui de Curitiba na noite do último sábado. Dentre as vítimas está o piloto paranaense Márcio da Rosa, da Fórmula Truck, conhecido como Piolho ou Márcio Limestone, em referência à equipe pela qual ele corria e da qual era diretor. Ele tinha 41 anos. De acordo com as informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o piloto e outro ocupante, identificado como Roberto Cardoso, de 46 anos, morreram na hora. Eles estavam em um Camaro de cor amarela que capotou. A terceira vítima, Guilherme Rocha, de 29 anos, chegou a ser levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois carros bateram de frente na PR-092, conhecida como Rodovia dos Minérios, na altura da cidade de Almirante Tamandaré. Em comunicado nas redes sociais, a Fórmula Truck falou em dor profunda e gratidão por tudo que o piloto representou dentro e fora das pistas. O velório do piloto começou nesse domingo e o sepultamento está marcado para a tarde dessa segunda-feira em Colombo, também na região metropolitana de Curitiba. A Polícia Civil deve investigar o acidente, Joyce.
Obrigada, e a gente segue falando de segurança por aqui com a participação do Emanuel Fortnazari da CBN Ponta Grossa. Um homem se passou por policial e roubou a moto de um homem, de um trabalhador, alegando que era uma apreensão. Isso aconteceu em Irapoti. Chegou a esse ponto, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. É uma situação ali em que teve essa apreensão da moto, né, falsa, para poder ser um roubo, e que vale a gente registrar para que mais pessoas da região aqui dos Campos Gerais fiquem atentas nesse sentido, para que talvez outros suspeitos também não promovam a mesma situação. Esse homem se passou por um policial e roubou a moto de um trabalhador, alegando que seria uma apreensão. O caso foi na zona rural de Irapoti. A vítima estava acompanhada do filho de 10 anos quando foi abordada pelo criminoso no dia 1º de julho, só que as informações só foram divulgadas agora. O suspeito, de 33 anos, foi identificado posteriormente e acabou sendo preso pela polícia nesse final de semana. Segundo o delegado John Santos, responsável pelas investigações, o criminoso não estava fardado, mas se apresentou como policial e mostrou que estava com uma pistola. Ele disse ao homem que a motocicleta estava sem placa e, por isso, não poderia trafegar. De acordo com ele, o suspeito estava com um carro popular vermelho e ainda forçou o trabalhador e a criança a ficarem horas com ele. Eles estiveram com uma liberdade restringida, sob constante ameaça, das 4h30 da tarde até por volta de umas 8h da noite, sob a justificativa de que outros policiais estariam a caminho. Já no período da noite, o investigado libertou a vítima, estabelecendo que a motocicleta ficaria na posse do criminoso. Ele foi autuado pelo crime de roubo com restrição de liberdade mediante emprego de arma de fogo. O nome do suspeito não foi divulgado. A Polícia Civil está ressaltando aí que não pode repassar a identidade de pessoas presas ou investigadas devido à lei de abuso de autoridade, mas manteve ali em cárcere por um tempo, né, uma liberdade restringida, não foi colocado como sequestro ou como cárcere de fato, mas não estava com nenhum tipo de vestimenta, não teve nem esse cuidado, né, o suspeito, para tentar roubar, mas acabou conseguindo roubar, enganando ali, mas a casa caiu na sequência. Tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem, mas o cara estava armado, né, Joyce? Então, a melhor coisa foi o pai ali, junto com a criança de 10 anos, ficar um pouco mais tranquilo depois. Recuperou ali o veículo, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel. Tem esse lado também que foi muito bem observado por você. E a gente fecha o giro hoje também com informações da segurança e a participação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bares e casas noturnas da cidade foram alvo de operação para coibir irregularidades. E é aquele contexto macro, né? Quando tem irregularidades, tem a questão econômica, também a questão social e de segurança, não é, Marcelo? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, aos colegas aqui que nos acompanham pela CBN. Neste final de semana, Cascavel recebeu mais uma edição da Operação de Ação Integrada de Fiscalização Urbana. Essa iniciativa reuniu forças de segurança, mas também setores da administração municipal, com o objetivo de reforçar a segurança e fiscalizar o funcionamento de bares e casas noturnas. A Força-Tarefa contou com a atuação da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Transitar, que é a autarquia responsável pelo trânsito da cidade, vigilância sanitária e também o setor de fiscalização de alvarás da prefeitura. Os agentes concentraram a ação neste final de semana, principalmente na região central da cidade, até devido ao número de bares e casas noturnas nesta região. E durante as abordagens, foram verificados itens de segurança dos estabelecimentos, como o cumprimento da exigência de saídas de emergência, controle de público, condições estruturais, além da documentação exigida por lei. E nesta ação também, a operação teve como foco o combate à comercialização de produtos irregulares, como os cigarros eletrônicos, que aqui em Cascavel tem sido um problema recorrente, a questão dos cigarros eletrônicos, principalmente entre adolescentes em período escolar. Diante disso também, como é um produto muito presente em bares e casas noturnas, com uma comercialização até muito deliberada, diante disso essas forças de segurança estiveram atuando aqui neste final de semana em Cascavel para coibir essas irregularidades, até porque a polícia acompanha também a presença de casas noturnas e bares que estavam em funcionamento sem a devida autorização por parte do poder público. Joyce?
E eu te agradeço, viu, Marcelo Moraes, e a todos os meus colegas aqui no CBN Paraná. Nós novamente conectamos as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa para levar os destaques nesse início de semana para você.